É chegar e relatar o que aconteceu.
Olha, quanto mais provas, mais importante, mais provável de se demonstrar o que se quer. Antigamente, não se levava em consideração apenas a palavra da mulher. O que a gente precisa ressaltar nesse momento? O ambiente mais violento para a mulher é o ambiente doméstico, né? Onde as mulheres sofrem as maiores violências. Então, a mulher, às vezes, não tinha testemunha. E antes, o depoimento dela não era levado em conta. Hoje, o STJ já entende, óbvio que tem com exame de corpo de delito, todo um contexto, mas já se leva em consideração. Antes, não se levava em consideração. A gente vê como um avanço. A gente tem tido avanços na própria lei. Antes, só a mulher podia ir lá na delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Hoje, qualquer pessoa pode ligar e dizer, olha, aqui um caso de violência. Né? Antes, a mulher chegava, se arrependia, eu quero vir aqui vir retirar a queixa. Hoje, pode, mas tem que... Juiz, é todo um procedimento muito difícil e acaba reduzindo significativamente essa possibilidade. Então, são avanços da lei que foram importantíssimos. E a gente tem avançado em outras situações. Quando tu fala na questão da culpabilização, no caso que teve do estupro coletivo, por exemplo, levantaram toda a vida da menina. Ninguém ouviu falar da vida de nenhum dos estupradores.
Foi questionado o currículo sexual da moça e não o estupro sofrido.
Porque teve filho. Gente, dos rapazes não se levantou nada. Né? Não, então, é a tentativa de demonstrar que ela deu causa ao estupro. Gente, a única causa do estupro é o estuprador. Ele é o culpado pelo estupro. A pessoa que foi estuprada, a pessoa que sofreu violência, não tem como ser culpabilizada por algo que não fez, por algo que ela sofreu, por uma violência sofrida. E aí a gente tem uma questão, juntamente com a culpabilização, que é da revitimização, né? Que é fazer com que a mulher passe por essa violência incontáveis vezes. Por exemplo, quando chega numa delegacia, né, o que aconteceu no caso da menina no Rio de Janeiro, inclusive, que o delegado começou a culpabilizá-la, a dizer, você tem certeza que é isso? Tentando demonstrar de alguma forma que ela teria alguma culpa e fazendo com que ela sofresse novamente aquela violência, ter que reviver, ter que rememorar, ter que provar que a culpa não foi dela. Né? Então, a gente tem, inclusive, a delegada Kazumi esteve à frente de formação de policiais nas diversas esferas aqui no estado do Maranhão, para que as mulheres maranhenses possam ter o atendimento necessário ao chegarem em uma delegacia e denunciar casos de violência, né? Ter essa sensibilidade, essa humanidade, de saber, inclusive, que a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque essa violência, ela deságua inúmeras outras doenças psicossomáticas, como a delegada Kazumi citou anteriormente. Então, além dessa questão da punibilidade, né, a gente também não pode descartar e ressaltar que a gente precisa tratar a prevenção. E a gente tem feito muito e significativamente essa prevenção, delegada Kazumi, que está há muito tempo à frente, participando ativamente desse movimento feminista, indo às escolas, às rádios, às TVs, participando para que as pessoas conheçam o que é essa violência de fato, que as pessoas não conseguem visibilizar. A sociedade, ela aceita de uma forma tão marcante a violência contra a mulher, que a gente precisa a todo momento demonstrar e fazer com que as mulheres consigam visibilizar esse patriarcalismo e esse machismo presente nessas relações sociais.
Eu queria deixar claro que a violência doméstica não é só uma questão feminista, não é uma questão de gênero, é uma questão de grave violação dos direitos humanos. Ninguém pode espancar ninguém. Eu tenho 3 filhos. A Ludmila, 25, Rafaela, 24 e Mateus, 13. Nunca dei uma palmada no filho meu. Para educar um ser humano, você precisa dar exemplo e não dar porrada. E homem nenhum tem o direito de bater na mulher. Existem países onde isso é permitido legalmente. A mulher anda de burca, a mulher é espancada, a mulher é apedrejada. No Brasil, não é o caso. Então, vamos respeitar. Se você quer conviver, você tem que respeitar. Se você acha que aquela mulher, de alguma forma, teve um comportamento que você não concorda, você larga essa mulher e procura uma outra que faça o que você quer que ela faça. ou se ela não quiser, vá trocando. Não pode querer adestrar uma mulher na porrada para que ela faça exatamente o que você quer. A comida tem que estar na mesa a tal hora, você tem que usar tal roupa, você não fala com fulana, você não pode trabalhar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu acho que a sociedade precisa evoluir nesse ponto. Acho que se quebra esse ciclo de violência, primeiro, a mãe educar seu filho de uma forma diferente. Como é que seria essa questão, delegada? As mulheres têm essa consciência quando educam o seu filho?
É, exatamente. Esse é o grande ponto da situação. É, a violência contra a mulher, ela chega a tal ponto de aceitação que tudo se naturaliza. É natural espancar, é natural xingar. Eu não estou forçando a que uma outra mulher mantenha a relação sexual comigo. Eu estou forçando a que a minha mulher mantenha a relação sexual comigo.
Acho que é o dono.
É o dono. Eu não bati, mas por que eu estou aqui na delegacia? Eu não bati em outra mulher, eu bati na minha mulher. Então, ele entendeu, pela criação que ele teve, de que é normal de que ele castigue a mulher que é posse dele. Em que, inclusive, ele entende aquela mulher como posse dele, mesmo se ele terminou o relacionamento. Então, mesmo se ele terminou o relacionamento por uma outra mulher ou não, mas se ele vê que aquela mulher ela está exercendo sua liberdade porque está trabalhando fora, porque já arrumou um outro namorado ou companheiro, ele ainda se entende proprietário daquela mulher e aí promove perseguições, lesões, chega na casa daquela mãe altas horas da noite para dizer que quer ver os filhos, mas de fato quer vigiar para saber se aquela mulher realmente está com um homem dentro de casa ou não. E frase que nós ouvimos na delegacia diariamente, cotidianamente, é: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém.
É o feminicídio aí.
Pois é, o homem entende que aquela mulher é posse dele e não aceita que ela exerça a liberdade de estar ou não estar mais com ele. Então, se ela diz: eu não quero mais essa relação para mim, essa relação violenta, e coloca um ponto final, ele não aceita a separação. E aí, muitas delas, nessa situação de maior crise, que é de quando ele não aceita a separação e promove ameaças, ofensas, perseguições, agressões, é que ela vem para nos procurar. É, também, também para somar aqui ao que já foi falado também anteriormente, o crime de violência doméstica e familiar, em função de que ele acontece, na grande maioria das vezes, dentro de casa, entre lares, entre paredes, dentro de casa, que é só os filhos que observam aquela situação, só o marido e a mulher, e às vezes uma empregada quando tem, então a gente sabe que dificilmente você vai encontrar testemunhas oculares do fato que aconteceu. E aí, por quê? Por esse entendimento é que, tal como também o crime de estupro, que a gente não vai encontrar testemunhas oculares daquele problema, é que a palavra da vítima é levada, sim, em consideração e tem grande relevância. Né? Agora, não só a palavra da vítima, mas um contexto em que aquela situação está inserida. Vamos supor, ela tem outras ocorrências de violência praticada contra ela por aquele companheiro. Ela tem vizinhos para quem ela contou aquela situação. Ela tem os parentes que a acompanham, que viram ela em situações anteriores com marcas no corpo, ou a quem lhes foi relatado sobre as situações de ameaças que foram vivenciadas. Então, tudo isso é contextualizado para que se compreenda que aquela situação, de fato, vem acontecendo. Né? Então, é importante que se entenda isso, que não há, que eu não vou procurar porque eu não tenho testemunha, mas as pessoas para quem você contou, as pessoas que participam de sua vida, elas podem sim depor a respeito daquela situação. No caso, por exemplo, da Luísa Brunet, ela vai submeter, eu acho que ela já deve ter submetido certamente, a uma perícia oficial. É uma perícia oficial do Estado, médicos, legistas, que verificaram se as lesões dela que foram relatadas de fato aconteceram e se foram autolesões ou não. Mas o que de fato não vai, dificilmente se vai identificar que foram autolesões, costelas quebradas, como assim alguém vai dizer que aquilo ali foi uma autolesão? Né? Então, assim, não há o que se contradizer numa situação dessas em que o laudo técnico, feito por perito oficial, diz que houve, de fato, lesões provocadas por instrumento de ação contundente ou não, que seja. Né? Mas ali está o laudo e, no caso, com todo o contexto em que ela está inserida, pessoas para quem ela relatou, pessoas que ouviram aquela situação e que vão, de fato, mostrar que ela passou ou não por aquela situação de violência vivenciada. Então, é importante que a gente desnaturalize esse tipo de situação de violência doméstica e familiar e que as pessoas compreendam que aquilo não é natural, que aquilo ali não é aceitável. E é por isso que, como a Susan colocou, que a gente vem trabalhando para que todos os profissionais do nosso sistema e do nosso Estado, eles tenham uma modificação na maneira como eles vivem esse tipo de situação, para que a gente promova e possibilite à mulher que vive violência um atendimento diferenciado. Porque não é apenas no organismo do sistema de segurança pública que ela pode não ter um atendimento adequado. É em todo o espaço em que se promove atendimento à mulher que está em situação de violência. Então, pode ser um hospital público, pode ser varas, promotorias, defensorias, em qualquer lugar em que ela tenha atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Se aquela pessoa não tiver a sensibilidade e a capacidade para atender aquela mulher de forma humanizada, de fato, ela vai ter o que reclamar. Então, é por isso que a gente tem construído essa situação de estabelecer políticas no sentido de fazer com que o atendimento da mulher seja realizado de maneira mais humanizada e que as pessoas tenham compreensão do que é esse fenômeno da violência e entendam que esse fenômeno da violência é um fenômeno multidimensional, né? E, por isso, tem que soluções multissetoriais dentro de outras políticas públicas serem inseridas. Ou seja, o problema da violência contra a mulher não é apenas um problema de polícia. O problema da violência contra a mulher é um problema de políticas públicas a serem implementadas e a serem disponibilizadas para a mulher em situação de violência. Porque não adianta simplesmente dizer, sofri violência, vou numa delegacia e ali vou resolver todos os meus problemas. Não, na delegacia não vai se resolver todos os problemas. Ela tem demanda de que ela precisa receber pensão alimentícia, de que ela está fora de casa, que ela depende, sim, financeiramente dele, de que ela quer ser inserida no mercado formal de trabalho, de que ela precisa do atendimento jurídico, mas ela não tem condições financeiras de pagar um advogado. Então, aí que vem as políticas para poderem dar esse subsídio para a mulher sob pena de que ela retorne para aquela relação violenta. Não apenas um sistema tem que funcionar. Todos os sistemas têm que estar ali unidos e chamar para si a responsabilidade para que a gente consiga transformar essa realidade.
Aqui, talvez, as pessoas ainda tenham dificuldade em conseguir um vizinho, um familiar, para que vá testemunhar na delegacia. Diz, não quero me envolver nisso, depois vou sofrer uma retaliação, ele vai bater em você, ainda vai bater em mim, vai bater na minha casa também, criar um problema. É difícil, mas a gente já vê iniciativas em algumas comunidades do Rio de Janeiro e Morros, do chamado apitaço. Os vizinhos são os primeiros a sair com apito denunciando que uma mulher está sendo espancada e corre todo mundo para lá para ajudar o botão do pânico, enfim, iniciativas como essa. Já começa também a aparecer em nosso estado, não sei se a secretária, a Susana Lucena, tem algum conhecimento disso.
Mas, antes disso, só ressaltar a questão da testemunha, né? A pessoa não tem que querer testemunhar. Se você foi lá, disse, olha, ela testemunhou, essa aqui é minha testemunha. Ela é obrigada e não pode mentir, tem que falar toda a verdade. Então, a gente não precisa, eu tenho que convencer a pessoa a ser minha testemunha.
Basta, né? Indicar.
Tem que indicar.
Entendi.
Se a pessoa é testemunha, então tem que indicar e a pessoa tem que ir lá e tem que prestar os esclarecimentos necessários com todas as informações verídica, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, né? É importantíssima essa ação, inclusive tem também o botão do pânico, né, das mulheres que já estão com medida protetiva de urgência. A gente tem implementado algumas ações em parceria com outras secretarias, inclusive o secretário de Ciência e Tecnologia, que esteve mais cedo aqui, né, Jonathan Almada. Nós temos desenvolvido algumas ações nesse sentido, né, um aplicativo para que a gente possa garantir que essas mulheres tenham tanto acesso a informações quanto o endereço para onde elas precisam e podem se deslocar para conseguir atendimento, mas também algo importantíssimo, que caso me falou anteriormente, que é a questão de se tratar a igualdade de gênero, né? Igualdade esta que tem que ser feita por homens e mulheres. Não é uma luta só de mulheres, é uma luta de homens e mulheres para que a gente possa alcançar a igualdade. E aí nós lançamos agora recentemente o Prêmio de Igualdade de Gênero, em parceria também com a SECT, para que estudantes, tanto de mestrado, de graduação, de ensino médio, possam inscrever trabalhos para concorrer a esse prêmio, né? Depois a gente vai estar disponível no site do Governo do Estado todas essas informações para que as pessoas possam acessar, possam se inscrever e participar desse importantíssimo prêmio. E também nos IEMAS nós estamos trabalhando, levando para as escolas, tanto através da Secretaria de Educação quanto da SECT, essa pauta de igualdade de gênero para que seja debatido nas escolas, para que os nossos jovens consigam refletir sobre a importância da igualdade de gênero. E aí a gente teve um marco importantíssimo que foi o Enem, né, que trouxe a questão não só da violência contra a mulher, mas a questão da persistência dessa violência na nossa sociedade, para demonstrar o quanto a violência existe, está marcada nas nossas cidades, no nosso estado. E aí, o que, que a gente tem feito, né? A gente tem a carreta da mulher e unidades móveis da mulher, onde a gente viaja todo o estado do Maranhão. No ano passado, nós percorremos 60 cidades. Neste ano, nós estamos desenvolvendo inúmeras ações, inclusive em parcerias com outras secretarias, como a Secretaria de Segurança Pública, levando tanto para a zona rural como para as sedes das cidades, serviços de informação dos direitos das mulheres, mas também serviços de saúde, serviços voltados da área da segurança pública. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente não pode esquecer que o Maranhão, infelizmente, é o estado com o maior número de câncer de colo de útero e vice-campeão nos